Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que lançou oficialmente a opção da galera conseguir incluir podcasts em playlists. Isso é uma coisa que já vinha sendo testada, né, faz um tempo aí com um grupo reduzido de usuários, mas agora a plataforma comentou que qualquer pessoa consegue montar e compartilhar também, né, playlist contendo músicas ou músicas e podcasts. Na verdade, dá inclusive para a pessoa conseguir montar e compartilhar uma playlist contendo só episódios de podcasts. E aí, comentando a novidade, o Spotify comentou que está contente em finalmente estar, né, liberando mais essa ferramenta para expandir a mídia aí como um todo. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de vídeo, a Netflix confirmou ontem que a série Stranger Things está sendo renovada para mais uma temporada, pelo menos, né, mais uma temporada. No tweet de anúncio da renovação, a Netflix veiculou a frase "Não estamos mais em Hawkins", que é uma alusão à frase de Kansas, né, aquela do Mágico de Oz, e com isso ela indicou que a próxima temporada pode expandir a trama da série para além da cidadezinha, lá onde ela acontece. Já uma outra coisa que ela confirmou também ontem foi que ela conseguiu assinar o contrato de exclusividade com os irmãos Duffer, que fazem a série. E por conta disso agora, a Netflix comentou que está empolgada para ver que mais que eles vão criar, seja série ou seja filme, lá na plataforma. E ainda sobre a Netflix, ela confirmou que está continuando com os testes de deixar pessoas que não assinam a plataforma assistirem conteúdos lá, que a galera consegue assistir. Recentemente, ela tinha deixado pessoas que não têm uma conta no serviço, né, verem lá o primeiro episódio da série Elite, tanto no México quanto na Colômbia. E agora ela falou também que vai fazer esse teste na Índia com o primeiro episódio da série Bard of Blood. E isso quer dizer que o pessoal que não tem uma conta ainda, né, que não é cliente, consegue ver o primeiro episódio para decidir se vale a pena assinar, né, ver lá mais ou menos o que tem de conteúdo na plataforma. O que está chegando no momento em que a Netflix está prestes a começar a enfrentar a concorrência de verdade aí nesse mercado de elopera. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Nubank confirmou que a partir de agora a galera consegue transferir pontos do Nubank Rewards para o programa Smiles de milhas aéreas. O Nubank comentou que, ao contrário do que rola no resto do mercado, né, que esse crédito leva uns 3 dias aí para acontecer, quem fizesse resgate na plataforma deles vai conseguir fazer isso na hora, mas tem um ponto bem negativo a respeito da coisa toda. O que rola é que, ao invés de cada ponto do Nubank Rewards dar um ponto no programa Smiles, essa conversão é de 4 pontos do Nubank, né, para cada milha lá convertida no Smiles, o que é pior, né, em relação, por exemplo, a cartões de crédito, que tem uma coisa mais vantajosa para esse tipo de conversão. Ainda assim, para quem só costuma usar Nubank, né, e assina lá Nubank Rewards, pode ser que seja uma coisa boa para conseguir comprar uma passagem no futuro, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a justiça americana, que decidiu que tanto a Tesla quanto o Elon Musk quebraram leis trabalhistas múltiplas vezes, 2017 e 2018. O que rola é que a Tesla tem sistematicamente, né, tentado retaliar contra funcionários que querem fazer sindicalização, e o Musk também tem feito a mesma coisa, tweetando inclusive que quem fizesse isso ia perder as opções lá de ter ações da empresa. A montadora chegou inclusive a demitir um funcionário que estava defendendo a sindicalização lá dentro da empresa, mas agora a justiça falou que tá errado, né, tem que voltar atrás aí nisso tudo. Um juiz americano decidiu que tanto a Tesla quanto o Musk estão quebrando leis de relações de trabalho, e ele mandou ainda, né, a Tesla inclusive recontratar de volta o funcionário que tinha sido mandado embora por esse motivo. A justiça ordenou ainda a Tesla interromper o processo de demissão, né, do funcionário aí por isso também que estava com aviso prévio lá dentro da empresa, mas ainda assim cabe recurso dessa decisão da justiça e provavelmente, né, a Tesla vai recorrer. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, pintou um relatório divulgado pelo Wall Street Journal que mostrou que só no primeiro trimestre desse ano, o mercado de marketing de influência nos Estados Unidos conseguiu faturar US$373 milhões, e 75% desse valor acabou indo parar no bolso lá de influenciadores do Instagram. No total, foram US$265 milhões, né, que o pessoal do Instagram conseguiu faturar aí com isso tudo, e esse valor, inclusive, né, segundo o relatório, representou um aumento de 62% aí na comparação ano sobre ano. O Journal comentou também que só o Instagram nesse ano, né, tem representado 22% aí do faturamento total de publicidade do Facebook, e por conta disso, se o Instagram fosse uma empresa separada, tem um valor estimado de US$200 bilhões, quase o valor da Disney, bem mais lá do que o valor da Netflix. A matéria cita que o gasto hoje com publicidade no Instagram está crescendo do jeito mais acelerado em comparação lá com o gasto publicitário no Facebook, e ela fala ainda, né, que hoje, por exemplo, a cada dólar que é gasto com publicidade no Facebook, 54 centavos são gastos também no Instagram. Eles dizem que é bem provável que o Facebook esteja se preparando, né, para conseguir ficar com uma parte maior da grana que é gasta direto lá com os influenciadores do Instagram, e esse, inclusive, né, foi um dos motivos que levou o Facebook a trocar oficialmente o nome do Instagram para Instagram do Facebook. Bom, e já que eu tô falando sobre redes sociais, deixa eu comentar que tá para ser aprovado um tratado de cooperação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que é bem perigoso aí para a privacidade digital de todo mundo. Uma das medidas desse tratado, que é obrigar as empresas de tecnologia a repassarem, né, descriptografar os dados e repassarem conversas privadas entre usuários, se o Reino Unido pedir, o que é uma má notícia, por exemplo, né, para quem usa o Facebook Messenger que não conta com criptografia ponta a ponta. Nesses casos, o Facebook até tem a chave para conseguir desembaralhar o código, né, acessar lá o que está escrito, e não acontece isso no WhatsApp, por exemplo, né, que oferece lá criptografia ponta a ponta. Então, com a aprovação desse tratado, o Reino Unido pode obrigar as empresas a repassarem conversas, né, para conseguir ajudar em investigações. E aí, perguntado sobre isso, o Facebook, né, que pode ser a principal vítima, falou que não, que não vai deixar barato se isso acontecer. Ele insinuou que do jeito que esse tratado está sendo aprovado, tem uns buracos que podem permitir que ele não seja obrigado a repassar esses dados para a polícia do Reino Unido, e agora resta esperar, né, para ver se o tratado de fato vai ser aprovado e o que vai acontecer se isso rolar de verdade. Bom, e agora o assunto é o teste de velocidade que o Galaxy Note 10 Plus conseguiu ganhar do iPhone 11 Pro Max, mas antes quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para fintech também, né? App de delivery, inclusive. E além disso, ela também tem bastante experiência no mercado de health tech, que é a parte lá de tecnologia voltada da saúde. Então ela já fez apps também para clínicas, para médicos, para convênios, enfim, né? Se você precisa fazer um app para sua empresa ou para seu produto, né? Ou tem uma ideia também que é bacana e que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir te ajudar ainda mais, a AlphaCode está dando desconto, né, para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e precisa fazer um aplicativo. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, fala a sua necessidade, né? Fala que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Quando você for fechar seu contrato, vai estar resolvido. Vai ter desconto aqui por ser ouvinte do Loop Matinal. Então, de novo, hein? Acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha o mercado de tecnologia sabe, né, que todo ano, quando pinta um Galaxy Note novo, o pessoal compara a velocidade dele com os iPhones do ano anterior e o Galaxy acaba ganhando, né, por ser um telefone mais novo em comparação com os iPhones. Aí é sempre assim, né? Meses depois, quando a Apple lança o iPhone novo, o pessoal faz o comparativo de novo e o iPhone acaba ganhando do Galaxy Note, mas agora parece que isso mudou, né? Pela primeira vez, não foi assim. Isso porque o canal Phone Buff publicou um comparativo de velocidade no YouTube e mostrou que o Galaxy Note 10 Plus consegue se sair melhor do que o iPhone topo de linha que a Apple acabou de lançar. Geralmente, nesses testes, a galera abre vários apps de forma sequencial, né? Então abre o aplicativo, faz um negocinho lá dentro, abre mais um, né? Depois repete o processo para calcular a performance tanto do processador quanto da memória RAM, e dessa vez aconteceu o seguinte. Enquanto o iPhone 11 Pro Max foi mais rápido nessa primeira volta, né, para abrir lá um aplicativo depois do outro, fez isso com 10 segundos de sobra em relação ao Galaxy, nessa segunda volta, para puxar coisa da memória, a situação se inverteu. Nessa segunda volta, para completar o processo, o Galaxy conseguiu terminar as coisas em relação à Apple com 15 segundos de antecedência, e isso provavelmente pode ser explicado pelo fato do Galaxy ter 12 GB de RAM versus 4 GB de memória RAM lá, no caso do iPhone 11 Pro Max, né? É isso aí. Muito nome para lembrar. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela soltou mais um update do iOS ontem, foi o 13.1.2. Esse update trouxe correções de bugs, como por exemplo da câmera, né, backup do iCloud também, e a tarefa do HomePod que estava falhando quando a galera queria ativar. E de quebra ele mostrou também, né, que a Apple está correndo bastante para conseguir arredondar o iOS, que chegou bem torto quando foi liberado o 13.0. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!